No ar, Jornal da CUT.
Olá, Brasil. Eu sou o André Acarini.
E eu, Ana Paula Costa. Hoje é segunda-feira, 23 de novembro de 2015.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Destaque de hoje. Em Brasília, acampamento da CUT é atacado por manifestantes pró-intervenção militar.
Não há crise para os bancos. Balanço registra recorde de lucros em 2015.
Manifestação no Rio de Janeiro cobra responsabilidade da Vale por tragédia em Mariana, em Minas Gerais.
Recuperação ambiental da região levará pelo menos 10 anos.
Trabalhadores da CEMIG, em Minas, lutam pela contratação direta de terceirizados.
Confira no Jornal da CUT desta segunda.
Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br.
Mobilização.
No Rio de Janeiro, uma manifestação na semana passada exigiu responsabilização da Vale pelo desastre ambiental em Mariana, Minas Gerais. A mobilização aconteceu na frente da sede da Vale, na capital fluminense. O rompimento das barragens da mineradora Samarco, prestadora de serviço da Vale do Rio Doce, e da empresa australiana BHP, deixou a população local prejudicada, sem água potável e sem condições de trabalho, já que a região se sustenta através da mineração. E segundo especialistas, a situação ainda pode piorar. Além de denúncias de que mais barragens podem ser rompidas, as chuvas na região complicam a situação, espalhando ainda mais a lama, que pode estar contaminada e contribuindo de uma forma incalculável para o assoreamento do Rio Doce. No protesto, também foi apontado o histórico de violações cometidas pela Vale, com atuação em diferentes estados no Brasil e em outros países.
O projeto de recuperação da bacia do Rio Doce levará pelo menos 10 anos, segundo estimativa da ministra de Meio Ambiente, Isabela Teixeira, em reunião com a presidenta Dilma Rousseff e dos governadores do Espírito Santo e Minas Gerais. A reunião teve como objetivo discutir medidas para reverter os estragos pelo rompimento da barragem da Samarco em Mariana e a revitalização do Rio Doce. Como resultado, um acordo de atuação conjunta entre governo federal e os governos estaduais. A presidenta Dilma disse que é a única forma de responder à população atingida de uma forma positiva.
Essa é uma questão que para nós, para o governo federal, para os estados, é uma questão que é muito importante, porque a partir daí nós podemos dar um exemplo de ação federativa no sentido de recuperação de uma das mais importantes bacias hidrográficas do sudeste do Brasil.
As medidas do plano ainda vão ser debatidas entre o Ministério e as procuradorias de cada estado, Minas e Espírito Santo.
Giro sindical.
Em Minas Gerais, a direção da CEMIG, a Companhia Energética de Minas Gerais, ainda não apresentou uma proposta satisfatória para a substituição gradual de terceirizados por concursados. Nem mesmo após 15 dias de ocupação de uma sala na sede da empresa por um grupo de dirigentes sindicais do Sindieletro Minas Gerais, a empresa se manifestou.
Por isso, o sindicato vai submeter a categoria proposta de greve por tempo indeterminado a partir do próximo dia 25, quarta-feira. A decisão vai ser tomada no mesmo dia em assembleia. A reivindicação de um processo de contratação direta dos trabalhadores em lugar da terceirização tornou-se o principal ponto de pauta da campanha salarial por causa do número de mortos e feridos em serviço.
A categoria também quer que a participação nos lucros e resultados volte a ser paga de maneira igual para todos os funcionários da empresa. Total dos lucros dividido pelo número de trabalhadores, como era antes de 2010, quando a CEMIG passou a pagar somas em dinheiro maiores para os cargos mais altos.
Esse tipo de política reflete-se também nos vencimentos mensais nos últimos 5 anos. A diferença entre o menor e o maior salário no interior da companhia passou de 18 vezes para 32 vezes.
Após 15 dias, tempo em que os 4 dirigentes da entidade permaneceram acampados no interior da sede da empresa, o sindicato avaliou que era hora de aumentar a pressão sobre a CEMIG para reverter o processo de terceirização.
Notícias.
Na quarta-feira passada, após tentarem tumultuar a Marcha das Mulheres Negras, golpistas ligados aos movimentos que pedem o retorno da ditadura militar provocaram dirigentes e militantes cutistas, com rojões e agressões verbais, quando o acampamento da Central em defesa da pauta da classe trabalhadora estava sendo instalado ao lado do Congresso Nacional.
É André, e um dos integrantes do movimento pró-golpe adentrou a área dos cutistas com provocações e fugiu ao ser interpelado, fazendo disparos de pistola para o ar. Também policial civil, o atirador correu para a barreira da PM, onde foi detido.
O episódio ocorreu cerca de uma hora depois do mesmo grupo atacar as mulheres negras que marchavam próximo ao Congresso. O acampamento cutista foi instalado pela manhã da quarta-feira, reunindo dirigentes e militantes de várias categorias, especialmente dos rodoviários de vários pontos do país. Logo cedo, até mesmo antes do ataque que fizeram as mulheres, os golpistas, que também estão acampados nas proximidades, já haviam provocado sindicalistas com palavras ofensivas.
O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, em sessão, chegou a afirmar que a polícia havia apreendido drogas na noite anterior no acampamento da CUT, o que definitivamente não é verdade. A polícia sequer fez revistas no horário noturno. Mentiu o deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara.
Eu ressalto que durante a noite, foram apreendidos drogas dentro do acampamento que foi colocado ontem na CUT. E foi, inclusive, comunicado à autoridade, já recebi esse relatório.
Economia.
E se existe um setor que nem de longe sente efeitos da crise econômica no Brasil, esse setor é o sistema financeiro. Em vez de queda na receita, os bancos brasileiros não param de registrar recordes nos lucros. Enquanto indústria e comércio sentem a retração na produção e nas vendas, os cinco maiores bancos, juntos, somaram um lucro de mais de R$37 bilhões no primeiro semestre de 2015, lucro maior do que do mesmo período do ano passado. Roberto von der Osten, presidente da Contraficut, afirma que o sistema financeiro no Brasil navega tranquilo pela crise.
Não existe nenhuma atividade econômica no mundo que dê tanto dinheiro quanto o sistema financeiro ganha no Brasil. Um banco comprou o outro, né, por coisa de 17 bilhões, e isso, se você observar qual foi o lucro do Bradesco, que comprou o HSBC, durante o ano, ele se aproxima do que ele pagou por um outro banco, que era o sétimo maior banco do Brasil.
Os bancos se beneficiam com as altas taxas de juros praticadas no Brasil. Ganham aplicando em fundos e cobrando caro pelo crédito. A taxa do cartão de crédito no país, por exemplo, ultrapassa os 400% ao ano. É esse o principal produto vendido pelos bancos, o dinheiro, que com a taxa de juros alta se tornou ainda mais caro. Guilherme Melo, economista, explica como lucram os bancos.
A taxa de juros basicamente representa o preço do dinheiro. Se você pegar a demanda por crédito, você vai ver que ela também tem um crescimento em alguns setores. Por quê? Porque as empresas se encontram em um momento de maior fragilidade, então a crise afeta a rentabilidade dessas empresas, coloca elas em um momento de maior endividamento e exige que elas vão buscar no setor financeiro crédito. E elas vão encontrar o crédito, só que o crédito mais caro, porque agora o dinheiro está mais caro. Eles reduzem alguns tipos de crédito e aumentam alguns outros que são menos inseguros. Eles cobram spreads maiores para compensar o esperado aumento da inadimplência. E, principalmente, tem uma questão que no Brasil é muito clara. As taxas dos bancos, elas são elevadas, exatamente porque tem pouca concorrência, e elas cobrem a maior parte do custo do funcionamento dos bancos.
Mas a tecnologia também contribui para o aumento do lucro dos bancos, já que no sistema financeiro, o uso da tecnologia possibilita às instituições reduzir seus custos com folha de pagamento.
Hoje, a gente paga a conta, deposita, remove, empresta, opera com todo o sistema financeiro a partir de um telefone celular. Essa mudança tecnológica trouxe um ganho de produtividade muito grande para o sistema financeiro. E permitiu que ele gradativamente pensasse em reduzir o seu pessoal.
E mesmo com o lucro astronômico dos bancos, a rotatividade continua alta. E os bancos mais demitem do que contratam. Após a intensa campanha da categoria, com uma greve que durou 21 dias, os trabalhadores só ganharam um aumento pouco acima da inflação.
A gente tinha certeza de uma coisa. Só seria vencido a intransigência do banqueiro se a gente tivesse uma pequena palavra que se chama unidade nacional. E tivemos.
Jornal da CUT.
E o Jornal da CUT fica por aqui. Mais notícias você acompanha pelo portal www.cut.org.br. O Jornal da CUT é produzido pela Secretaria de Comunicação da CUT Nacional, com a coordenação da MGora Comunicação.
Rádio Online e Distribuição Agência Rádio Web. Colaboração Rede Brasil Atual e TVT.
Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.